Bom dia a todos, graça e paz de Jesus aos irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, os versos 36 a 38. Atos dos Apóstolos, o capítulo 20, os versos de 36 a 38. Que Deus nos dê a graça de ouvirmos a sua voz. Amém? Amém. Estas são as últimas palavras que registram os acontecimentos daquela despedida do apóstolo Paulo da cidade de Éfeso, quando ele reuniu os anciãos, presbíteros, a liderança espiritual da igreja na Ásia, e então deu a eles um relatório de seu ministério e lhes fez recomendações para como deveriam se comportar em sua ausência, uma vez que ele, Paulo, apóstolo, estava indo embora da Ásia para Jerusalém. É com estas palavras que Lucas registra o desfecho daquele encontro entre Paulo e os líderes espirituais, os guias espirituais da igreja na Ásia. Paulo ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Paulo ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Esses três versículos de Atos, eles fazem saltar a devoção, a afetividade e a profunda convicção, que se resumem talvez na palavra intimidade. Aqui estão cristãos ajoelhados em oração, isso é devoção. Aqui estão cristãos que se abraçam e se beijam, isso é afetividade. Aqui está uma profunda impressão de despedida, isso é convicção. E aqui há uma síntese de intimidade. Intimidade com Deus, intimidade entre eles, e intimidade profunda que faz com que o caminhar na vida tenha consistência e densidade. Então vejam quantas palavras são possíveis de serem deduzidas destas poucas linhas com que Lucas registra a despedida de Paulo da cidade de Éfeso ou da região da Ásia. Devoção, afetividade, convicção, intimidade, consistência, densidade, maturidade. Ninguém aqui está iludido, ninguém aqui está enganado, ninguém aqui está em dúvida. Os vínculos não são frágeis, os passos não são incertos, a densidade, a maturidade, há uma caminhada segura, triste, mas segura, triste, mas cheia de significado. Eles ajoelhados oram, eles abraçados se beijam e regam as suas orações e os seus abraços e beijos com lágrimas que refletem profunda consciência e fortíssimo compromisso com Deus e com o reino de Deus. Estes poucos versos fazem um contraponto com a realidade vivida por muitos, se não pela maioria de nós cristãos contemporâneos. Há muitos cristãos que não podem ser descritos como maduros, e a palavra para adjetivá-los é, portanto, imaturidade. Porque considero maturidade a consistência com que você conduz a sua vida. A consistência com que você conduz a sua vida. O que tem a ver com a profundidade das suas convicções, a solidez dos seus compromissos, a afetividade e a intimidade dos seus relacionamentos, a substância de suas decisões. Isso é maturidade. E não poucas pessoas poderiam ser adjetivadas como imaturas, padecem de imaturidade e carregam consigo alguns outros adjetivos, como, por exemplo, superficialidade, displicência, fragilidade. Há pessoas que são superficiais. Elas não têm profundidade nas suas convicções, nos seus compromissos. São superficiais, elas acreditam mais ou menos. Elas se doam mais ou menos. Elas se comprometem mais ou menos. Empenham suas palavras, mais ou menos. Quando elas apertam as nossas mãos dizendo sim, é mais ou menos. Quando nós perguntamos a elas, você realmente acredita nisso? Elas dizem mais ou menos. Elas dizem assim, eu assisti a um filme, gostei muito. E nós dizemos assim, nossa, você gostou mesmo desse filme? Aí elas dizem, é, mais ou menos. Isso é superficialidade. Displicência. Porque elas não estão atentas às implicações e às consequências de suas ideias, de suas crenças, de suas decisões. A gente diz assim, você vai mesmo fazer isso? Você já considerou que se você fizer isso, pode acontecer aquilo? As pessoas dizem, ah, eu não tinha pensado nisso. Você realmente acredita nisso? Mas e aquilo outro? É verdade, também tem isso, né? Eu não tinha atentado para esse fato. São displicentes. Elas se deixam guiar pelo momento. Portanto, elas são frágeis.
Elas são frágeis porque são facilmente influenciadas. Elas mudam de ideia rápido. Elas acordam com uma decisão, vão dormir com outra decisão. Elas acordam com uma vontade, vão dormir com outra vontade. Se elas almoçarem com alguém, elas chegam a nós com a cabeça cheia das ideias desse alguém. Mas depois que conversam conosco, elas abandonam as ideias daquele alguém e ficam com as nossas ideias. Até encontrarem a próxima pessoa, porque abandonarão as nossas, as ideias do alguém, e ficarão com as ideias da outra pessoa. Elas são frágeis. Isso significa que não são pessoas confiáveis. Elas não têm estabilidade. Então veja, eu concordo que a vida humana implica a convivência com incertezas. Eu concordo que a vida humana implica a necessidade da reflexão constante, do questionamento constante, que nós somos seres inacabados. Eu concordo. Eu concordo que a vida humana implica o fato de que nós mudamos. Que nós mudamos de ideia, mudamos de opinião, que nós mudamos porque nós crescemos, nós amadurecemos. Mas eu não compreendo que essas mudanças e que estas alterações sejam naturais e normais se elas acontecem todo dia ou várias vezes no mesmo dia. Que essa instabilidade da vida acontece um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Eu acredito que são períodos. Que são fases em que a gente entra em processos e dali a algum tempo as nossas convicções foram ganhando mais solidez, os nossos vínculos foram ganhando mais intimidade, os nossos compromissos foram ratificados, mas são em fases. Difícil a gente conviver com gente imatura, que não sabe no que crer, que não tem posicionamento, que é levada pelo vento, cujos compromissos são frágeis. E infelizmente me parece que estas palavras, imaturidade, superficialidade, displicência, fragilidade, inconsistência. Tem gente que a gente conversa, e essas pessoas fazem afirmações categóricas que não resistem a duas ou três perguntas. O pensamento se mostra insatisfatório, incoerente, com duas ou três perguntas. Então, superficialidade, fragilidade, inconsistência, displicência, imaturidade, parece que são as palavras que melhor explicam as pessoas em a nossa sociedade, que é uma sociedade muito rápida. É o fast food, mas é muita informação. É muita rapidez no processamento. É muita atividade. É muita coisa em cima da outra. E pouca reclusão. Pouca introspecção. Pouca reflexão, pouco silêncio. Nós convivemos com essas muitas vozes na nossa cabeça e somos jogados de um lado para outro e as coisas não se tornam densas dentro de nós. Aqui não. Aqui há um grupo de pessoas que se ajoelha e ora, se abraça e se beija. E de joelhos em oração e abraçados, beijando-se, regam isso com lágrimas, porque são sustentados por uma convicção. A convicção de uma despedida. Eles não verão mais a face do apóstolo Paulo. Por quê? Porque em Atos capítulo 20, verso 22, o apóstolo Paulo, no meio do seu testemunho àqueles homens lá da Ásia, na cidade de Mileto, o apóstolo Paulo diz: meus queridos, o Espírito de Deus me compele, me leva, me empurra, me conduz, me leva para Jerusalém. O Espírito de Deus está me levando e eu não posso resistir a essa direção do Espírito de Deus na minha vida. E eu sei que lá em Jerusalém me aguardam tribulações, sofrimentos e prisão. Eu sei que estou indo para Jerusalém e essa viagem é sem volta. É sem volta. Mas eu não tenho problema com isso. E eu estou muito convicto e estou disposto, inclusive, a morrer em Jerusalém. Não tem problema. Eu vou sofrer. Eu vou ser perseguido. Eu vou ser preso. Vou ser julgado e provavelmente vou ser condenado. E vou morrer. Mas não tem problema, eu estou disposto a dar a minha vida, porque a minha vida só terá valor se eu cumprir a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, eu sei o que é que me conduz. Eu sei quem me conduz. Eu sei por que estou vivendo. Eu sei por que estou morrendo. E não estou disposto a abrir mão desses compromissos e dessas convicções. Estou disposto a morrer em Jerusalém, não tem problema. Porque eu estou lúcido. Eu sei por que vou. Eu sei por que vivo. Eu sei por que morro. Eu sei a quem me dirijo. Eu sei a quem devo satisfações e o que é que fundamenta a minha vida. E aqueles vínculos com as pessoas lá da Ásia eram tão profundos e tão intensos que eles então se ajoelham e oram. Por quê? Porque eles sabem que estão diante da direção do Espírito Santo. Eles sabem que estão olhando para um homem que está servindo a Jesus Cristo e que está fazendo a vontade de Deus em sua própria vida. Então eles sabem que não estão apenas diante de Paulo apóstolo, mas estão todos diante de Deus. E diante de Deus o que a gente faz? A gente ajoelha. E esses vínculos entre eles e Paulo apóstolo são tão profundos que eles se abraçam, eles choram. E eles sabem que aquilo é verdadeiro. É uma convicção profunda. Por isso é que digo, não há ninguém iludido, ninguém enganado, não há ninguém aqui displicente, não há fragilidade nas relações, não há superficialidade nas convicções, há muita densidade nesse ajoelhar, orar, abraçar, beijar e se despedir. E isso é colocado à prova. É colocado à prova porque quando Paulo vai embora da Ásia, vai embora da cidade de Mileto, ele chega a Chipre, depois ele vai a Tiro, e na cidade de Tiro ele encontra alguns discípulos. Veja o que diz o versículo de número 4 do capítulo 21. Entrando, ou encontrando os discípulos da cidade de Tiro, ficamos com eles 7 dias. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Eles recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Por quê? Porque o coração daqueles discípulos foi cheio da mesma densidade de tristeza. Foi cheio de presságios, de pressentimentos, de intuições. Os discípulos lá na cidade de Tiro olharam para Paulo e perguntaram a Paulo: Paulo, para onde você vai daqui? E ele disse: eu vou para Jerusalém. E os discípulos foram tomados de uma profunda tristeza. Aquele pressentimento de coisa ruim. Pressentimento de coisa ruim. E disseram a Paulo: não vá não, Paulo. Não vá, porque nós estamos sentindo uma coisa muito ruim a respeito da sua viagem. E o Paulo diz, eu tenho que ir. E ele vai embora de Tiro e para na cidade de Cesareia. Na cidade de Cesareia, ele fica hospedado na casa de Filipe. Veja o que diz aí o versículo 10 do capítulo 21. Depois que passamos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as mãos e os pés, disse, assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali, da cidade de Cesareia, na casa de Filipe, rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Olha, é a mesma impressão, é a mesma intuição, é o mesmo pressentimento, é o mesmo presságio de que em Jerusalém coisas ruins acontecerão a Paulo. E os discípulos de Cesareia dizem assim, Paulo, não vá para Jerusalém. Agora vejam a resposta de Paulo no capítulo 21, versículo 13. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu estou pronto. Não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo, o meu Senhor. Como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Ora, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui que esse Paulo, ele tem pelo menos três vozes na cabeça dele, ou no coração dele, se você preferir, ou melhor, dentro dele. O Paulo tem três vozes dentro dele. Ele sabe que dentro dele se pronuncia a voz de Deus. Que ele diz, o Espírito Santo me diz. Capítulo 20, versículo 22. O Espírito Santo me impele. O Espírito Santo me avisa. Então ele sabe que dentro dele se pronuncia a voz do Espírito Santo. Mas ele sabe que dentro dele também se pronuncia a voz de sua própria consciência. Também se pronuncia a voz de sua própria consciência. É mais ou menos assim. Você vai sofrer em Jerusalém. Imediatamente dispara uma voz que pergunta a ele. Você está pronto? É isso que você quer? Você tem certeza que vai a Jerusalém? Como é que você, Paulo, vai responder a essa voz que diz e avisa para você que coisas ruins esperam você em Jerusalém? Você vai honrar o seu compromisso? Você vai levar a sua carreira até o fim? Ou você vai desistir agora? Ele precisa conversar com ele mesmo. Ele precisa dialogar com ele mesmo. Mas também ele sabe que no interior dele, Paulo, se pronunciam as vozes dos irmãos. Quando os irmãos dizem, não vá para Jerusalém, Paulo. Não vá. Tanto na cidade de Tiro, quanto na cidade de Cesareia. Os irmãos dizem, não vá. E tentam dissuadi-lo. Por isso é que nós convivemos com essas três vozes, pelo menos. Dentro de nós, se pronuncia a voz de Deus. Dentro de nós, se pronuncia a voz de nossa própria consciência. Dentro de cada um de nós, se pronunciam as vozes das pessoas que nos querem bem. As vozes das pessoas que nos amam. E as vozes das pessoas que nos amam são as vozes mais perigosas. Porque aqui, ninguém duvida que esses discípulos estão com má intenção em relação a Paulo. Ninguém duvida que esses discípulos sejam má influência na vida de Paulo. Eles são pessoas que querem bem a Paulo, que amam o apóstolo Paulo, mas não obstante amá-lo, se constituem um grande perigo, uma grande ameaça, um grande empecilho para que Paulo obedeça à vontade de Deus em sua vida. Que coisa extraordinária! Que talvez, e muito provavelmente, as pessoas que mais nos afastam da vontade de Deus não são as pessoas que nos odeiam e que nos querem mal. São as pessoas que nos amam e nos querem bem. E nos querem tão bem que nos querem para elas e não nos querem para Deus. E por isso elas se tornam obstáculos para que façamos a vontade de Deus. Mas aqui está um homem denso, que sabe conviver com essas vozes e sabe tomar decisões na síntese dessas vozes. Porque imagino que o Paulo pense da seguinte maneira: o Espírito Santo me dá maus presságios em relação a Jerusalém. Interessante. O Espírito Santo também deu maus presságios aos meus irmãos da cidade de Tiro. O Espírito Santo também deu maus presságios e deu inclusive uma profecia pela boca do profeta Ágabo na cidade de Cesareia. O Espírito Santo está falando a mesma coisa para mim e para eles. Só que eles, porque me querem bem, querem me impedir de ir a Jerusalém. Mas eu estou pronto para ir a Jerusalém. Então, quando o apóstolo Paulo toma decisões, quando o apóstolo Paulo conduz a sua vida, ele responde: eu estou pronto. É como se ele dissesse: já pensei nisso, eu já considerei isso, eu já sei disso, essas coisas já rodaram aqui dentro do meu interior, e eu já tomei a minha decisão, eu estou pronto, eu vou a Jerusalém. Eu estou pronto não somente a sofrer por Cristo, mas a morrer por Ele. Por isso eu acredito que quando você precisa tomar decisões, primeiro você tem que fazer a síntese das vozes. A voz de Deus que se pronuncia em você, a voz da sua consciência e a voz das pessoas que lhe querem bem. Não despreze essas vozes. Creia que o Espírito de Deus fala com você. Converse com o Espírito Santo de Deus. E ouça as vozes daqueles que lhe querem bem. Mas quando você for tomar decisões, eu sugiro que você use três critérios. O que você já sabe da palavra de Deus. Os compromissos que você já assumiu na sua vida e os valores que você tem. O que você já sabe, eu colocaria como conhecimento, compromissos. E os seus valores eu chamaria de caráter. Caráter. Nenhuma voz pode contrariar o que você já sabe da palavra de Deus. Outro dia ouvi uma senhora me contando que tinha um relacionamento com um homem casado e que estava em oração pedindo para Deus abençoá-la e orientar a sua decisão. Eu disse a ela: não precisa orar, pode parar de orar, porque a sua decisão já está tomada pela palavra de Deus. Isso se chama adultério. Então está fora, não precisa orar. É a palavra de Deus. O que a Bíblia Sagrada nos diz, nós que somos cristãos, compreendemos que a palavra de Deus fala conosco. E o que a palavra fala, a gente obedece. A gente obedece. É fácil assim. Não é fácil obedecer. Mas saber o que a Bíblia diz é fácil. Então, quando você for tomar uma decisão, Lembre-se do que você sabe que a palavra de Deus diz para você. Quando você for tomar uma decisão, privilegie os compromissos que você já assumiu na vida. São compromissos. Os compromissos que nós assumimos, eles servem para aliviar o peso das decisões. Para que a gente não fique todo dia pensando se vai mudar de ideia ou não vai. Já assumi um compromisso, está assinado. A palavra está empenhada. Ponto final. Não tenho que pensar, tenho que obedecer. Então eu me lembro que eu convidei alguns amigos para assistirem um jogo da Copa do Mundo lá em casa. O jogo era 4 horas da tarde, Brasil e não sei quem. Comprei os salgadinhos, os refrigerantes e os queijinhos e comecei a esperar os meus amigos para o jogo da Copa do Mundo. Estava no meu gabinete, na igreja, no meu escritório. Fui percebendo a hora, falei, vou fechar a gaveta e vou para casa ver o jogo do Brasil. Copa do Mundo é sagrada. Quando eu estou de saída, toco o telefone. Pastor, aqui é o irmão fulano de tal. Ô, meu irmão, Deus te abençoe e tal, não sei o quê. Pastor, aconteceu uma tragédia. O que foi, meu querido? Sabe que o sobrinho da cunhada da minha tia tem uma vizinha? Falei, ai, Senhor. E essa vizinha tem um filho de 18 anos, que é amigo do sobrinho da cunhada da minha tia. E esse menino de 18 anos morreu num acidente de motocicleta. A família está desesperada. E eu queria saber se o senhor não pode ir comigo nesse velório e fazer esse sepultamento. Falei, mas é claro. Quando é? É agora, pastor, às 4 horas. Não tenho o que pensar. Não precisava tomar decisão nenhuma. Já estava decidido. Porque há compromissos que a gente assume na vida que nos livram de ter que tomar decisão todo dia. A decisão foi tomada há 20 anos. A decisão foi tomada há 5 anos. Já está tomado. São compromissos. Uma vez recebi um telefonema de uma igreja num outro estado dizendo, pastor, seu nome está aqui na lista, nós queremos saber se podemos considerá-lo para convidá-lo para vir aqui ser o pastor da nossa igreja. Eu falei, muito obrigado, meu irmão, fico muito honrado, mas pode tirar meu nome da lista, eu não vou não. O senhor não quer nem orar uma semana? Não preciso orar não, meu irmão. Não preciso orar porque eu já assumi compromissos na minha vida que já decidiram a minha vida. Eu não vou. Mas e se Deus quiser que o irmão venha? Aí eu falei, aí ele manda uma baleia me buscar. Manda uma baleia me buscar. Que aí é que Deus vai querer mesmo e vai ter que me levar na marra. Porque na minha consciência, à luz do que eu sei da palavra de Deus, dos compromissos que eu já assumi na vida, e nos valores que eu tenho da minha palavra empenhada, com outras pessoas, as convicções que eu tenho do que Deus quer da minha vida, a decisão já está tomada. Por isso, é que eu gostaria de sugerir que o segredo dessa densidade, dessa maturidade para a gente conduzir a nossa vida, está na palavra intimidade. Intimidade. Por quê? Porque a maturidade, meus queridos irmãos e irmãs, ela depende da síntese dessas vozes. A voz de Deus no nosso coração, dentro de nós. E se você se interessa por ouvir a voz de Deus, se você gostaria de aprender um pouco mais sobre ouvir a voz de Deus, ou como é que eu sei quando é a voz de Deus e quando é a minha voz e quando é a voz dos outros, a voz do diabo? Se você se interessa, eu recomendo a você o livro do Dallas Willard, Ouvindo Deus. Mas vou lhe adiantar um segredinho que ele conta ali. Ele diz assim, como é que você sabe que é a voz de Deus? Primeiro critério, experiência. De tanto ter ouvido a voz de Deus, você reconhece quando Ele fala. Ou em outras palavras, intimidade. Você precisa conhecer a voz de Deus. Conhecer o conteúdo da voz de Deus. A entonação da voz de Deus. Precisa conhecer o ritmo da voz de Deus. Precisa conhecer o jeito que Deus fala com você. Precisa conhecer o caráter do Deus que fala, que empresta qualidade àquilo que Ele fala, que me faz lembrar da experiência do meu amigo Ricardo Gondim, quando era pastor em Fortaleza. Entrou na sala dele uma profetisa dizendo: pastor, eu vim aqui dizer que Deus vai destruir Fortaleza com fogo. Aí ele falou assim: pois não foi Deus que lhe falou, é mentira. Aí ela falou: e como é que o senhor sabe? Porque se tivesse sido Deus, primeiro que a senhora me daria esse recado com lágrimas nos olhos. Quando a gente conhece Deus, a gente sabe o que Ele fala, como fala, a qualidade do que fala. O que a voz de Deus pronunciada dentro de nós causa dentro de nós. A gente sabe discernir os sentimentos, as emoções. A gente sabe. A gente sabe quando aquela inquietação e aquele incômodo é porque a gente está fora da vontade de Deus e está incomodado porque o Espírito Santo não dá tréguas. Quando a gente estiver fazendo o que Deus não quer, Ele fica lá. É uma goteira. Na sua cabeça, na sua consciência, no seu coração, você fica incomodado. Mas também você sabe diferenciar o incômodo, que é justamente de que você está fazendo a coisa certa. Aquela inquietação, aquele certo medo, aquela certa angústia, de que você sabe que está fazendo a coisa certa, você sabe distinguir a inquietação. Você sabe distinguir a tristeza, quando é tristeza gerada pelo Espírito e quando é tristeza gerada pela sua própria culpa e a sua consciência culpada. Você sabe, é intimidade. Intimidade com a voz de Deus. Intimidade com você mesmo. Tem gente que não se conhece. Tem gente que não se conhece. Tem gente que não se observa. Tem gente que não examina as modulações do seu humor, as suas próprias angústias. Tem gente que não faz a conversa que o salmista faz consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? É uma conversa consigo mesmo. Tem gente que não tem intimidade com a sua própria alma. Não se autoexamina, não se confessa. Não verbaliza as suas dores, as suas angústias. Não elabora as suas conflitividades interiores. Provavelmente porque é gente que não tem intimidade com ninguém. Não tem um amigo, não tem uma amiga com quem possa repartir as tristezas, as dúvidas, as angústias, as dificuldades. As impressões, os desejos, os anseios, as esperanças, os planos. Estou com vontade de fazer isso. Preciso tomar a decisão assim, assado. Não tem interlocutor. Não tem intimidade com mais ninguém. E por que não tem intimidade com Deus? Não tem intimidade com a sua própria alma. Não tem intimidade com mais ninguém? É superficial. É displicente. É inconsistente, é frágil, é imaturo. Intimidade. Por isso que domingo passado eu disse que esse auditório aqui é extraordinário para algumas experiências com Deus. Como a experiência que eu tive agorinha mesmo, enquanto nós cantávamos o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. Como nos tirou das trevas para a luz, como deu sentido à nossa vida. Ouvindo o testemunho da Suzy, eu lembrei da minha avó, que me ensinou a palavra de Deus e que me pôs de joelhos ao pé da cama com ela. E depois que eu ia dormir, ela ajoelhava. E ficava lá, ao pé da minha cama, ajoelhada. Lembrei disso. E lembrei dos meus filhos. E orei por eles. Agradeci o passado. Intercedi pelo futuro. Foi aqui, no meio de todo mundo, com essa canção e essa ministração, foi aqui. Mas convenhamos, meus queridos, aqui não é o lugar do aprofundamento da intimidade e principalmente não é o lugar da nossa interlocução. Aqui nós ouvimos e acolhemos, mas nós precisamos sair daqui, chamar um amigo espiritual, uma amiga espiritual, precisamos nos reunir com um pequeno grupo de amigos espirituais e dizer, eu não entendi aquilo. A minha experiência é diferente. Eu estou em um momento de decisão. Eu estou atravessando um vale. Eu estou celebrando a Deus esse kairós da minha vida. E precisamos repartir para aprofundarmos a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com a nossa própria alma, a nossa interioridade e a nossa intimidade com o corpo de Cristo. Palavra desse texto aqui é intimidade. E eu penso que extraordinária oração é essa que Deus nos deu através do Jorge Camargo. Eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Não quero só te conhecer de ouvir falar. Saber não é o bastante. Viver é muito mais. Quero estar contigo no jardim. Ouvir a tua voz me chamar, pronunciar o meu nome. Eu não quero que ninguém me diga como é doce a tua voz, eu mesmo vim prová-la, eu mesmo. Na síntese das vozes, eu quero ouvir a voz de Deus, porque eu não quero ser um homem imaturo, superficial, displicente, frágil, inconsistente, volúvel. Eu quero profundidade. Eu quero profundidade nas minhas relações afetivas. Eu quero profundidade na minha intimidade com Deus. Eu quero profundidade em conhecer a mim mesmo. Quero que a voz de Deus me diga quem eu sou. Quero profundidade, eu quero intimidade. Que o Senhor Deus, o nosso Pai, nos abençoe, conduzindo-nos nesse caminho da intimidade. Que não haja ninguém entre nós acomodado na imaturidade, levando uma vida displicente, com vínculos frágeis, com convicções superficiais, que não haja ninguém entre nós inconsistente, que Deus nos faça profundos, maduros na sua presença. Que assim seja. Amém. Amém.